Moisés de Souza, violinista e coordenador-geral da Camerata de Venecia. Moisés de Souza, bom dia.
Bom dia, mais uma vez muito grato, né, pelo convite e por todo esse carinho, né, que temos recebido de vocês, da cidade, né, e esse apoio, né, que é tão importante. A gente sempre, quando pensa em fazer cultura, a gente sabe que a gente precisa disso, né, um trabalho junto, né, é igual a Camerata, né, Camerata. Não dá para tocar violino. Violino, a gente sempre costuma dizer, é muito lindo o violino solo, né? Mas ele é muito, muito enriquece muito quando a gente toca em grupo também. O violinista tocar a vida toda sozinho é meio frustrado, né? Então a gente sempre sente essa necessidade, pelo menos eu falo muito por mim, assim, né? Essa necessidade de estar junto, tocar junto. Porque por ser um instrumento melódico, é muito legal quando a gente está num quarteto, né? Que cria uma harmonia muito legal, ou um dueto, um trio. Então, muito grato sempre, né, pelo convite e por mais uma vez estar aqui, né? Mais uma
Nós
vez.
fizemos recentemente a participação de vocês aqui, né, com dois violinos. Já foi muito legal. Agora imagina amanhã, né? Tantos violinos juntos, toda aquela sonoridade bacana que nos invade. Acho que vai ser um evento para a população realmente não perder, né?
Sim, com certeza. Eu acho que às vezes as pessoas, alguns não tiveram a oportunidade de ouvir esse som de perto, assim, né? Muitos já, outros não. Às vezes eu dou aula, às vezes a pessoa, o aluno vem fazer aula e nunca ouviu um violino de perto, assim, sabe? E é diferente, né? Ao vivo, ali naquele momento, é uma coisa tu ouvir, pela televisão ou pelo rádio, mas o momento tem aquele calor da emoção, né? Aquele momento que as pessoas estão ali, que gera um ambiente diferente, né? Gera uma atmosfera, né? E esse ambiente acaba envolvendo essa música, essa troca também, que faz com que o ambiente fique diferente. Por isso que o ao vivo é diferente, né? É muito diferente.
Está conosco também Edson Savimondo, né? O popular Cuque, diretor de cultura de Uruçanga. O Cuque que teve uma casa de espetáculo durante muito tempo, uma casa multicultural também, com espetáculos de rock, de pop, de samba, de sertanejo, de tudo também. Tinha uma diversidade de atrações e a música erudita tem uma importância muito grande, né? E amanhã nós teremos o espetáculo. Cuque, é uma honra para Uruçanga receber um espetáculo desse nível, né?
Bom dia,
Bom
Bicudo. Bom
dia,
dia,
bom
seus
dia.
ouvintes. Com certeza é uma honra, né, recebê-los aqui na igreja. Nossa igreja tem uma acústica excelente. Eu estou aqui para reforçar o convite, né, dos moradores do Uruçanga e região, para não perder esse grande espetáculo com a Camerata de Venécia. São fantásticos.
Olha, está conosco também o senhor Luiz Fernando Santiago, que é o diretor artístico e regente da Camerata de Venécia. Luiz Fernando, nos ouve bem? Bom dia.
Bom dia. Escuto bem, sim. Vocês me ouvem bem?
Perfeitamente, inclusive relembramos aqui a visita que fizeram aqui ao estúdio, foi espetacular, né?
Foi maravilhoso.
E agora, né, com todo o conjunto, amanhã, trazendo esse espetáculo gratuito, né, a toda a população, né?
Sim, exatamente. Eu quero saudar o diretor de cultura, o Edson. Moisés, meu parceiro aí de tanto tempo já, né, de trabalho. E o padre Daniel, acredito que esteja junto também, não estou podendo ver, mas. E quero agradecer à rádio também por esse apoio, da mesma forma como Moisés já colocou. Para a gente que faz cultura, isso é fundamental. E eu vejo que Uruçanga é uma cidade onde as pessoas estão integradas a favor da cultura, né? A presença do diretor de cultura na rádio e a disponibilidade da rádio para poder divulgar esse tipo de trabalho. A orquestra é uma orquestra que está em atividade desde 2017, então nós somos ainda um bebê, digamos assim, né? Mas como os músicos vêm estudando e se aperfeiçoando há mais de 15, 20 anos. Porque realmente é isso, pessoal. Para uma orquestra chegar a um nível de excelência, de tocar esse repertório, por incrível que pareça, a formação de um músico ela leva esse tempo, 10, 15, 20 anos, né? Então é uma orquestra que não tem muitos anos, mas em função da qualidade dos seus instrumentistas, ela já consegue um resultado que vem chamando a atenção aí das maiores autoridades, digamos assim, musicais do país, né, que inclusive vieram até aqui para tocar junto com a gente, né, o violinista Emanuele Baldini, o professor de contrabaixo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Alexandre Ritter, o Fernando Cordella, né. Então, nós estamos num momento que nós estamos muito felizes com aonde nós conseguimos chegar, que ainda está bem longe do nosso objetivo, mas nós estamos num momento onde nós precisamos fazer ser conhecido esse trabalho, né? Então, esse espetáculo de amanhã é um espetáculo que é promovido pela Lei Aldir Blanc, de incentivo à cultura, né? Com recurso do governo federal, mas gerido pela Fundação Catarinense de Cultura, pelo governo do estado. Nós vamos fazer, nós já fizemos dois concertos, são quatro ao todo, e amanhã nós estaremos em Uruçanga e na semana que vem na cidade de Içara, fechando esse projeto, né? Mas é um espetáculo onde nós vamos trazer um repertório da música clássica, um repertório muito importante dentro do leque de possibilidades, né, para uma orquestra de cordas. Nós vamos tocar Mozart, por exemplo, né, a famosa Einen kleinen Nachtmusik, que é a serenata pequena serenata noturna, o famoso pam 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 pam, né. Vamos contemplar esse tema que é tão conhecido, né. Vamos tocar também uma sinfonia completa de um famoso compositor do período clássico, que é Luigi Boccherini, uma obra belíssima, que é a Serenata para Cordas de Elgar, e, no final, uma obra já mais moderna, de Carl Jenkins, que se chama Palladio, que é uma peça que, principalmente, a juventude vai se sentir mais próxima, porque a temática dela é muito, muito próxima daquilo que se faz de trilha de cinema hoje em dia, né? Então, é realmente um espetáculo para toda a família, né? Um espetáculo que é interessante, como Moisés muito bem colocou. Nós vamos tocar com os instrumentos acústicos, sem nenhuma amplificação, né? Então, é aquele momento que o público está o mais próximo possível da orquestra para sentir a vibração das cordas mesmo, e para sentir a vibração dos músicos tocando num ambiente maravilhoso que eu já vi aqui, que é da igreja de Uruçanga.
Maestro Luiz Fernando Santiago, quanto tempo de apresentação? E ainda pergunto, um espetáculo como esse, num teatro, numa igreja que tem uma acústica diferenciada e um aproveitamento de 100% de sonoridade, né? O que você orienta para o público presente? Aplaude-se após cada peça? O que você orienta para as pessoas presentes?
Ah, interessante a tua pergunta. O concerto tem mais ou menos uma hora de duração, tem mais ou menos, digamos, uma hora de música corrida. Então, com aplausos e alguma explicação, que amanhã eu provavelmente vou falar um pouco com o público para poder orientar a respeito do que a gente vai estar tocando, que tipo de obra é. Isso faz com que a apreciação das obras seja mais interessante quando o público consegue entender um pouco melhor, né? Agora, em relação à manifestação do público, essas obras, todas elas, estão divididas em movimentos, né? O que são movimentos? Eu sempre procuro fazer uma analogia com um livro, né? O livro, ele tem um certo número de capítulos, né? Você pode programar de ler cada capítulo num dia e, ao final, quando leu todos os capítulos, você tem consciência da obra completa, né? Então, cada obra dessa, como, por exemplo, a Sinfonia de Boccherini, que é a primeira obra que nós vamos executar, ela está dividida em movimentos, em capítulos, né? Então, são três capítulos, três movimentos, são três músicas completas, né? Com começo, meio e fim, geralmente um primeiro movimento mais rápido, um movimento central que é mais lento e final com um movimento mais rápido também. Então, é praxe, né? É costume o público se manifestar ao final de todos os movimentos, ou seja, ao final da obra completa, porque aí você já teve a consciência da obra como um todo, né? Mas, de alguns anos para cá, se passou a executar movimentos isolados em concertos. Às vezes você não toca a sinfonia inteira, mas tem um movimento que é especial ali no meio e a orquestra coloca no seu programa e toca só um movimento, né? Então, esses movimentos passaram a ter, de certa forma, uma singularidade, né? Muita gente conhece, às vezes, só um movimento de uma sinfonia, porque ficou muito famoso, porque é muito bonito. Então, se a gente continua com o praxe de que a manifestação acontece ao final, mas se você não conseguir conter a sua emoção por aquele movimento, não há problema nenhum em aplaudir no meio, né? Porque, afinal de contas, nós estamos ali para tocar as pessoas e para que elas possam interagir com a gente, né? Então, é habitual, é comum, quando um movimento causa uma certa emoção, que o público se manifeste e isso não tem nenhum problema.
Perfeito, muito legal isso, até porque é uma manifestação do coração, né? Parece que é uma entrega do público em forma de reconhecimento para o artista, né, maestro?
Exatamente. É o sinal de que a gente tocou, né? Tocou nos dois sentidos.
Maestro, em outros estilos musicais, usa-se muitas vezes a linguagem allegro, piano, pianíssimo. No violino também isso é aplicado?
Sim, sim. Isso se deve a que, num determinado momento histórico, período barroco, 1750-1850, o centro econômico do mundo era a Itália, né? A cidade de Florença, aqueles caminhos ali do comércio e tal. Então, como a cultura ela acaba tendo muito atrelada a esses desenvolvimentos, essa possibilidade econômica também, as definições italianas acabaram se difundindo pelo mundo e acabaram virando um praxe, né, também assim, dos próprios compositores. Os próprios compositores de outros países acabavam utilizando essas denominações que eram originalmente italianas, né, que são as diversos tipos de movimentos possíveis, né, allegro, presto, vivace, largo, larghetto, adagio, vem tudo dessa época e até hoje permanece assim, né. Os alemães e os franceses também criaram suas designações para isso, que são utilizadas, mas não como a italiana, né? No Brasil, houve também um movimento nacionalista na metade do século XX, onde os compositores procuraram também fazer as suas definições, né, de acordo mais com o folclore brasileiro. Isso é bem interessante de conhecer. Mas realmente, por exemplo, na Sinfonia de Boccherini, que naturalmente é um italiano, nós temos um allegro, um largo e um allegro. Né? Isso é muito comum, realmente.
Maestro Luiz Fernando Santiago, nosso agradecimento. Nós vamos continuar a conversa aqui com os nossos convidados, o Cuc Savimondo, também o Moisés, né? E daqui a pouco também a participação do padre Daniel Pagani. E, claro, convidamos você para ficar também acompanhando na audiência aí do outro lado, ok, maestro?
Claro, muito obrigado. Um grande abraço a todos.
Um abraço e até amanhã.
Até amanhã. Esperamos todos lá.
Se Deus quiser. 11 horas e 1 minuto. Moisés, agora levando em consideração o espaço escolhido, a Igreja Matriz, Uruçanga, né? Alguma motivação específica para a escolha também de Uruçanga no roteiro de apresentações?
Então, uma coisa que sempre nos chamou a atenção foi a nossa vinda aqui outra vez, né? A recepção, o carinho, o entusiasmo de vocês já ficou na nossa memória, né?
Uhum.
Então, quando se pensou em fazer em algum lugar, a gente já pensou Uruçanga, né? Um apoio, né, do poder público, da secretaria. Isso é um dos motivos, né? Porque eu acho que é muito legal, uma coisa que a gente gosta de honrar, a hospitalidade também, né? Sabe que Nova Veneza é muito hospitaleira, né?
Sim.
Nova Veneza é uma cidade que...
Verdade.
Que eu amo, assim, não sou natural de Nova Veneza, estou ali há mais ou menos uns 20 anos. Mas todo mundo que chega em Nova Veneza, pelo menos eu tenho essa impressão, né? De que eles recebem muito bem. E eu também, a gente como camerata também recebeu músicos de fora. E é tão bom quando a gente chega em um lugar que as pessoas se sentem acolhidas como se fosse a sua casa, né? Ou às vezes até se sente melhor, né? Em algumas situações. Então isso é muito legal. E para nós ficou esse registro, assim, né? E estamos perto, né? E isso é muito legal. Muito legal porque essas parcerias, elas enriquecem. Então, um fator principal foi esse reconhecimento de justamente desse carinho, né? Então, essa aproximação é importante para nós também, porque a gente precisa criar esses... É que a camerata também, ela está a serviço. Na verdade, a gente como músico, a gente está muito mais a serviço, né?
Uhum.
Pode ver, em qualquer ambiente que a gente vai fazer, a gente está mais servindo as pessoas do que propriamente sendo servido, né? Então, o nosso papel é muito mais servir. Então, a música como uma ferramenta, a gente que desperta emoções. Ele estava falando um pouco da história, né? Ventuno, a gente fala um pouco ainda da pandemia, porque ela é recente, ainda estamos, né? Muita expectativa de que é um ambiente melhor, mas ela está ontem ali ainda, e ainda está batendo na nossa porta algumas consequências disso, né? Então a gente sabe que a música ela remete memória, né? E isso é muito forte, assim. Você estava falando de alguns. Agora a gente estava falando de alguns
estilos
musicais. Uhum. É incrível, né? Como ela crava um registro, sabe? Então, quando a orquestra toca numa cidade determinada música e o público ouve, aquilo fica na memória, né?
Aliás, o Cucchi, ele canta músicas italianas, fala italiano, né?
Que legal.
É uma qualidade que eu não tenho, né? A gente canta lendo, mas eu não falo italiano. E o Cucchi, mesmo tendo uma casa que tinha característica de rock quando nasceu, né? Depois ela abriu para outros leques. E quando você não tem preconceito e busca outras formas de música também, você mergulha em outros mundos, né? Em outras esferas, como a música erudita, né, Cucchi?
Sim, com certeza, Bico.
A gente tem essa, acho que, obrigação como artista ou envolvidos em promoção de música, né, em trazer outras possibilidades. O público pede e precisa disso, né?
Uhum.
Como secretário de cultura, né, como diretor de cultura, um desafio novo, né?
Novo. Meu Deus.
Olha.
Estou ainda me acertando com algumas coisas, né?
Leva um tempo, né?
Mas é uma área que eu gosto bastante, sempre gostei, né? Sempre estive envolvido, né?
Sempre contribuiu de alguma forma.
Sempre contribuí de alguma forma ou de outra, né?
Agora oficialmente, no
cargo,
né?
Mas é um desafio, queira ou não queira, é um desafio enorme pela frente aí.
E há uma cobrança grande da sociedade.
Bastante. A sociedade cobra.
O parque municipal, a linguagem é quase a mesma. Tem que usar mais o parque, fazer mais eventos.
Isso, é só o que a gente ouve na rua.
É.
Vamos achar uma maneira, né? Criar um plano diretor, como falei na outra semana, né? Estamos estudando para fazer um plano diretor, para ele se gerir, né? E também um Conselho Municipal de Turismo, de Cultura também, né? Para dar sequência no trabalho.
Saindo de uma pandemia, anunciando já a festa do vinho, né? Voltam aqueles assuntos antigos, né? Associação, amigos do parque, né? Um domingo no parque.
Isso.
Tem tantas provocações.
Bastante.
E as coisas vão fluindo aos poucos, né? E agora a música da Camerata de Venecia, aqui em Uruçanga, na igreja, um evento aberto. Os demais locais por onde vocês passaram, né? Tinha também esse perfil acústico, igrejas, teve em praças também, como é que foi?
Então, sempre tocar céu aberto é um desafio, né?
Exato.
Sempre é um desafio. É um desafio. A gente, se perguntar para nós, né? Perguntar para o professor Luiz, o nosso maestro, o que, que ele vai pedir, o que, que ele vai querer é dentro de uma igreja, uhum. Ou dentro de um ambiente, pelo menos, um auditório que a gente consiga... Porque é um instrumento que foi construído para isso, né? De certa forma, a gente sabe que aí pode botar ali uma bateria em situações em que a gente toca temas de filme, e o baterista tem que ser amigo, né? Se ele não...
De ser a lenha.
Inclusive muitas vezes quem faz a bateria é meu filho, né? Mas aí eu até digo pra ele, tu alivia o braço, né, cara? Porque em algumas opções a gente usou a bateria eletrônica, que não é o ideal, o baterista não gosta. A gente sabe que timbre também, né? Mas é questão mais de também poder se ouvir, né? Então, para ter uma música com qualidade, tu precisa ter toda essa questão. E a gente, o nosso retorno é o instrumento, né?
Quantos músicos estarão presentes amanhã? Só para confirmar.
Então, dos primeiros violinos são 6 primeiros violinos. Dos segundos também 6. Nós teremos 6 primeiros, 6 segundos. Viola nós estamos com 2. Violoncelo a gente está com 1 e um contrabaixo. Então, 6, 12, né, 2 violas, 14, 16 baixo e mais um maestro.
Coisa linda. 17.
16 instrumentos vão gerar um som.
Sim, dá um impacto.
Espetacular.
Dá um impacto.
E será possível, inclusive, né, ouvir até na Praça Rita Garibaldi, porque o som ele sai pelas portas e janelas e invade a cidade, né?
Projeto, dependendo. Pelo horário também, é um horário que daí eu acredito que já a cidade está mais calma também, acredito, né? Aí dá projeção.
Olha, eu acompanhei algumas reuniões aqui da equipe técnica, o Gustavo, o pessoal também, né, que vai dar um suporte, a preocupação sobre o som, a captação do som. Mas a igreja tem uma acústica muito apropriada, né?
Muitas vezes a gente já fez isso, né? Fizemos alguns concertos na Igreja Luterana Renovada, em Criciúma. Então a ideia de captação, muitas vezes, para não dar muito trabalho de mixagem e tudo mais, às vezes capta geral, sabe? Pega um mix geral e capta a ambiência. É muito rico, não precisa aquela... Porque se tu microfonar todos... Aí tu vai ter que fazer uma mixagem e às vezes vai muito tempo, né? Porque tu tem que equalizar tudo. E funcionou muito bem, a gente fez já captando o ambiente, né? Captando o ambiente geral, assim. Funcionou super bem e transmitiu o que estava rolando no ambiente.
Como então, disse o maestro Luiz Fernando, são apenas 5 anos de história, mas a união de tantas experiências...
Tem uma vida. Eu acho que é um instrumento que na vida a gente está sempre, eu acho que esse que é o propósito, né? E se às vezes a gente acompanha as pessoas mais velhas, idosas, eu acho que é tão legal quando a gente chega no final da vida com um propósito ainda, né? Com
um
propósito,
um foco,
mesmo na velhice, né? Eu acho tão triste quando vejo situações, família, perto da família. Quando a pessoa envelhece e chega no final da sua vida sentado numa cadeira sem um propósito, desanimado, né? Sem uma perspectiva. E sabe que toda vida que eu penso em música ou alguém que lê até o final da sua vida, mesmo com dificuldade na visão, usando seu óculos, enfim, ouvindo música, como a arte é importante até para o final, para a velhice, para a nossa despedida daqui, né? Por quê? Porque chega uma hora que teu corpo já não te ajuda mais para ir onde tu quer, né?
Tu viaja através da música.
Eu assisti um trecho do aquele cantor Phil Collins, né? Já bastante debilitado, né? Idoso, fazendo show sentado, né? E ele dizia assim: a gente vai ter que parar de
tomar essa decisão é difícil, né?
E ele dizia à plateia: o impressionante é que ainda tem gente que vem nos ver.
Isso aí.
Isso a plateia.
E mais do que a gente tocar é fazer um legado, né, que é difícil.
O que deixar.
O que deixar. Por exemplo, assim, eu sei que as bandas tiveram a sua história, mas terminou a banda, terminou a história.
Você vai ser lembrado pelo quê? Não é?
Justo. E a orquestra tem um papel fundamental de não só para essa geração.
Sim.
Não só nós que estamos tocando. Nós podemos abrir um caminho para uma próxima geração que vai dar continuidade, sabe? E isso é muito mais gigante. Então, tu faz algo que não é teu. É algo que é um patrimônio que pode ser.
Eu vou dar um play aqui nas 4 estações, mostrar um pouquinho, né, desse material que vocês disponibilizam a todos, né? Através do site cameratadevenecia.com.br. Vamos ouvir aqui um trechinho. Não, ainda não. Vamos ver aqui então a... Piratas do Caribe. Não quer dizer que vai ser executado amanhã, mas que está no repertório, isso está.
Está no ouvido do povo, né?
Bacana demais, hein? Um trechinho para vocês aqui da música, a canção Piratas do Caribe, execução da Camerata de Venezia. Também um trechinho das Quatro Estações. Vamos ouvir. Muito legal, olha, aliás, essa peça que estamos aqui apresentando, As Quatro Estações, foi gravada de forma remota, né? Os músicos em diversos locais, e aí a telinha aqui no site de vocês mostra várias, várias fotografias.
Foi no período da pandemia, nós mantivemos os estudos e os ensaios, apesar que a gente não podia estar se encontrando, então... Lançou a proposta de estudar em casa e fazer a gravação.
Aliás, essa fase foi desafiadora, né? Para vocês também, para todos, né?
Foi desafiadora porque, de certa forma, tu manter o grupo, né? Manter ainda a intenção, a chama, o desejo, né? De estar... É igual um casamento, né, cara? Não dá para o marido viajar e a esposa para longe ficar muito tempo fora, né? O relacionamento dá uma esfriada, né?
Verdade.
Então, as relações são assim, né? Então, tem coisas que a gente precisa estar junto.
E outra, né? O músico ensaia para se apresentar. É como um time. Ele treina para quê? Para jogar, para ir numa competição. Agora, se fica 2 anos mantendo o ritmo de ensaios... Aí você pergunta, para quê?
Para quê?
Não vai tocar em lugar nenhum. Então tem que ter muita determinação, né?
Justo. Daí, onde foi lançada essa proposta, que deu bastante trabalho, claro, né?
Para vocês, líderes do grupo, né?
Para os instrumentistas, né? Porque eu tocar em casa, ouvindo... Aí o Cordella fez a gravação do Cravo, né? Isso na casa dele, o Baldini lá na Sala São Paulo. E enviou o guia para nós, o professor, né, nosso maestro, deu as orientações e a gente ficou para os encaixes, né, um pouco mais de desafio, porque cada um tinha que ouvir e tá desenvolvendo, estudando. Eu lembro que quando eu fui gravar, eu gravei e a gente sempre tentava a melhor gravação, né, sempre chegou uma hora que eu tive que dar uma pausa, não, hoje eu não vou fazer mais, vou dar um tempo, vou gravar depois, porque realmente saturava, assim, de tu se preocupar em fazer todo o encaixe, porque a gente sempre quer fazer o melhor,
muito, né?
Cansa.
É, né?
Porque a gente sempre quer fazer o melhor, né, e nessa situação tinha um desafio, porque não é junto, né, tu não tá ali junto naquele momento, e não é um estúdio que tu tá exatamente com o clique perfeito, né, tá ali, era uma coisa mais orgânica. Mas, graças a Deus, foi excelente o resultado. Quem fez também toda a colagem, né? Que é desafiador também, tu fazer toda a montagem, os takes de tela, de imagem.
A edição,
nossa, deu muito trabalho. Foi o cara também, foi um amigo do professor Luiz que fez isso pra nós. É, show de bola, assim, também.
Moisés, muito obrigado. Moisés de Souza, violinista e coordenador geral da Camerata de Venezia, amanhã, aqui, junto com todo o grupo, na Igreja Matriz, 20 horas. Espetáculo gratuito. Ele é o fundador da Camerata, junto com o diretor e regente, diretor artístico Luiz Fernando, amanhã, com toda a turma. Participem vocês também. Moisés, obrigado por ter vindo e amanhã estaremos ali para conferir de perto.
Muito, muito grato e convidamos aí a todos para... Vai ser... Venha, se esforcem, né, se tem algum compromisso, puder adiar, participe que vai... você vai marcar. Tenho certeza que vai
vamos
ser marcado.
Vamos assistir e vamos aplaudir, marcante. Com certeza. É, Edson Savimondo, Cook, diretor de cultura, obrigado, né, Cook? Espetáculo, um presente para o povo.
Com certeza, né? Eu quero reforçar mais uma vez, não percam, né, esse grande espetáculo, grandes músicos, né, uma coisa diferente, né? Eu creio que será um espetáculo imperdível amanhã. E eu quero só perguntar, não lembro se vocês, nós falamos que será transmitido pela Marconi?
A Marconi vai transmitir também, né?
Vai transmitir ao vivo.
Sim, com certeza. Possibilitar então, tá. Aqueles que não têm jeito realmente de vir, vão ouvir também pela Rádio Marconi.
Sensacional. Então só quero agradecer o Moisés, né, e o Luiz também pela dedicação, né, e a vontade de estarem aqui amanhã.
Exato.
E a Rádio Marconi estarem sempre aqui presente assim que precisar de alguma informação. Conte comigo.
É isso aí, ó.
Abraço, gente.
Obrigado muito a vocês. Grato. Vou abraço. Pegar o gancho da Lei Aldir Blanc e convidar mais uma vez a Orquestra de Uruçanga, também, né, foi agraciada, contemplada com o projeto, se apresentou no Balneário Rincão, se apresentou em Cocal do Sul, se apresentou em Lauro Miller, em Morro da Fumaça, e neste sábado vai estar às 10 da manhã em Siderópolis, lá no palco, no Coreto Central, onde também acontece todo sábado a feira, né, feira livre, e vai ter música das 10 até às 11h30 da manhã, sábado na Praça de Siderópolis. Legal, muito bem. Intervalo, voltamos já.